bênção chegou. Comece a cantar pra muito louvor.
Evangelho daí. Eu sou muito grato, pastor Adalberto, ele grava tanto vídeo meu, lança lá, os irmãos falam. É da sua equipe também, eu digo, é também. Obrigado, tá? Deus abençoe. Todos os pastores, irmãos.
Ele está perseguindo. Eu vou usar uma conjectura minha aqui. Deus olhou para Isaac e disse, vira homem, rapaz. Tô vergonha de sua cara. Que negócio é esse? Oxe, que cabra frouxa é esse, rapaz? Você tem o que o filisteu não tem? O que é que o filisteu não tem? Promessa. Quem tem promessa está nem aí com o inimigo, irmão. Eu nem vou falar para você dar glória a Deus, porque eu acho que você não está entendendo. Quando eu comecei a pregar 39 anos atrás, eu achava que se eu estudasse a coisa ia ser melhor. E eu gostava, e eu falava assim, eu só quero pregar para multidão, multidão. Primeira mensagem que eu preguei foi para um traficante que era como eu. Eu preguei uma hora de culto. Aí eu parava e ele falava assim, ainda não entendi, prega mais. Eu e ele. Valeu a pena que ele é pastor hoje, né? Então vem aqui. Vamos entender aqui. Na linhagem da casa de Davi, do seu pai chamado Jessé, para você entender, para nós chegar até aí. Tem um garoto, que o seu nome é Eliabe. Eliabe, ele tem 2,15 metros. Eliabe é muito bonito, cabelo é liso, é lavado com leite de cabra. Já houve lá atrás, Absalão achando que ia ser rei. Aí depois vem Eliabe. Os filhos de Davi gostavam de briguinha por causa de cargo, viu, irmão? Ô, raça! E você não deve nem estranhar quando alguém quiser algum cargo e começar a brigar. Nem estranha. Aí escuta, aí um dia, Eliabe falou para os seus irmãos assim, por ele ser bonito, por ele ser vistoso, o vento batia, o cabelo voava. Se é o meu, nem sai do lugar. A Bíblia diz que ele diz, eu vou ser rei. Porque a tendência do ser humano é achar que ele pode, ele faz, ele é o cara, entendeu? Mas com Deus não funciona assim. Ele escolhe quem ele quer. Ele levanta quem ele quer. Eu vou te falar para você acordar. Você não deve glorificar a Deus só pelo que Ele vai lhe dar. Você tem que glorificar a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Aí vem aqui. Então ele abre, está numa reunião com os irmãos. Você acha que no meio de certas pessoas não tem isso aí? Uma reunião oculta, né? Uns bate-papo oculto. E qual era o bate-papo? olha, eu estou vendo que o pai vai consagrar eu, entendeu? Sou mais bonitão, então você, o rei de Israel. Mas tem umas coisas que Deus faz que eu tento entender. Às vezes eu tento entender assim, meu Deus, por que que o Senhor jogou lodo na cara do cego? Umas coisas que eu fico perguntando. Mas por que o mar abriu com a vara de madeira? Os negócios. Por isso que os psicólogos, os astrólogos, os que dizem inteligente, quer descobrir alguma coisa que nós crentes analfabetos sabemos. Quer que eu repita ou não? Na nossa igreja tem doutor, tem estudioso, mas tem analfabeto. Tem analfabeto, irmão, que ele fala, o Senhor, meu pastor, e nada faltará, já arrebenta com tudo. Aleluia! É que o povo não entende. Esse povo, se tiver mil pessoas em uma reunião, ele é Deus. Se tiver 50, ele é Deus. Se tiver 10, ele é Deus. Porque a obra é dele. Deixa eu contar. Eliá me diz o seguinte, um certo dia, isso é comparação, eu imagino Eliá olhando para Davi, dizendo, 1,75, não vai ser rei, porque na lei, no Torá, pequeno não senta no trono, o tamanho de Davi não sentava no trono. Eu vou até sentar para ver se você vai dar glória a Deus. Quem te falou que Deus precisa de opinião de terceiro, pastor Flávio? Eles não entenderam ainda não, pastor. Se você entendesse, você ia abrir, ou você só dá glória quando tem muita gente. Então eu vou lhe explicar de novo. Quando alguém olha para mim e acha que eu não tenho capacidade para nada, quem te disse que Deus está querendo saber? Oi! Vou levantar a mão e dar glória a Jesus? Olha aqui, vem cá. Ele abolhou e disse, ruivo, vamos lá. Vamos puxar a capivara de Davi, ruivo. Ruivo por quê? Por causa da mãe. A mãe era o quê? Ruiva. Qual era o caráter da mãe? Prostituta. Tinha alguma moral? Não. Deus gosta de pegar quem não tem moral, né, irmão, né? Eu estou me arrepiando aqui. Aqui. Então, meu Deus. Deus gosta de pegar bagaceira, irmão. Pegou eu, traficante igual eu era. Às vezes eu estou num lugar assim, que eu prego muito perto de cantor, pregador tudo top. Aí eu sento, eu não aguento que eles estão perto de mim. Eu não aguento ficar quieto, eu sou do manto. Eu sou do mistério. Eu vou... Aí quando eu pá, aí já olho para mim com cara feia. Tá um futucando esse irmão e fala, nem esquenta a cabeça. Cara feia, fome. Então vamos na analogia do ser humano. Não, analogia não, na psicologia do ser humano. A tendência, se você chegar em ou não, pode ser verdadeiro. Você chegar numa reunião que está magnata, um diplomata, ó, e uma favelada. Eles vão dar moral para mais quem aí?
Aleluia! Fala, Senhor!
Qual era a visão de Eliabe? Davi rei? Nunca. Sentar no trono? Nunca. Então, só a comparação, sempre sendo falado que estou pregando heresia. Eu imagino seus irmãos dizendo para o outro irmão dele assim, mas por que nunca? Por que você acha? Olha para a mãe, olha para o tamanho, olha para o currículo, porque todo filho de prostituta só comia depois que os irmãos comiam, sentar pela porta do fundo. Então ele era um nada para os irmãos. Ô amores, eu não sei como que você entrou esse ano. Eu só sei o seguinte. Você sabe o que é aquela palavra virada? Deixa eu lhe explicar o que é virada, porque eu acho que você está lendo e está entendendo. Você já foi na roda gigante? Eu estava agora no Rio, fizeram roda gigante muito grande. Escuta aqui. Você já foi no parque de diversão? Nunca foi? Você sente mais emoção quando está lá embaixo na roda gigante ou quando está lá em cima? Eles não entenderam ainda. Eu estou vendo o crente olhar meu cima meio murcho. Rapaz, se entrou aqui, não foi para ver minha cara. Eu estou falando com você que a virada é tipo assim, ó. Eu estou lá embaixo, eu vou. Eu estou envergonhado, você. Eu estou com a porta fechada, ela vai. Eu estou doente, eu vou ser. Eu estou envergonhado, mas você, honrado. É isso que é virada. Levanta a tua mão aqui, que eu quero profetizar. Você vai entrar esse ano com tudo. Com tudo.
Glória.
Tem povo que é bobo. Eles acham que virada foi o que eles enfrentaram na novo. Encheu a cara, fez dívida, ficou bêbado, o cachorro lambeu a boca. Eles acham que isso é virada. Virada é o que vai acontecer daqui a pouco. Isso é virada. Futuca nesse irmão e fala assim: você vai entrar esse ano com essa boca fechada? Como é que você quer virada assim? Futuca ele e fala: abre essa boca! Glória! Então vamos lá. Você sabe o que é aquela palavra? Eu acho que eu pego um pouco pesado quando eu pronuncio. Mas é conforme Deus manda eu falar. Deixa eu te falar. Você já olhou para uma pessoa? Não? Por favor, já aconteceu comigo. Você já olhou para uma pessoa e falou assim: tu? Quem tem eu? Você não tem cara de nada? Não é assim, filho? Tu não parece ser nada? E nós somos tão bobos, porque nós não chegamos no nosso objetivo, que é pedir opinião a certas pessoas. O que você acha? Você acha que eu continuo, que eu paro, que eu fico ou não? Quem não tem, escuta, a mesma visão, e quem não soma com você, ele vai te apoiar e falar para você ir avante? Sabe o que ele vai falar? Pastor Flávio, fecha a porta da igreja e vai embora. Aí Deus olha e fala assim: esse negão é teimoso. Eu tenho dois filhos. Eu não aguento o Gabriel. Falo: Gabriel, filho, eu só quero te falar uma palavra. Ele olha para mim e fala assim: pode falar que aqui é homem. Ele tem 13 anos. Ele falou: fala, mãe. Falei: você conhece a medida do mar? Sabe aonde começa o oceano? Você sabe por que Davi disse que ele tem o mar na concha das suas mãos? Ele caiu de joelho e falou assim: se ele tem o mar nas conchas das mãos, o que é eu então, hein, mãe? Você tem que parar com isso, de olhar para o obstáculo, para a dificuldade. Deus está dizendo a mim: vai dar tudo certo para a sua vida esse ano. Levanta a mão, você quer esta benção? Abra a boca e fale: eu acredito. Aí a reunião é: olha como ele fica no campo, só trabalhando, tem nem horário para chegar. Aí acontece um episódio. Fala comigo: Deus. Vocês falam mais forte, vocês estão mais cansados que eu, não, gente. Fala: Deus,
Deus
cria
uma situação
da afronta
do inimigo,
só para saber quem é tu. Lá do outro lado. Tem nada a ver com Davi. Davi está cuidando de ovelha. Mas Eliabe era o de linha de frente. Sabe o que é linha de frente? Ele era um homem de guerra. Então todas as guerras, sendo o oficial, ele ficava de linha de... Por isso que linha de frente não pode ser nem medroso, nem mole, nem covarde. Agora eu dei risada. O irmão fez uma cara ali que agora eu até gostei. Jesus. Lá do outro lado tem um gigante falando assim, ó. Ei, tem homem aí para lutar comigo, não? Aí eu fico pensando. Diz que tamanho não é documento, não é assim? Olha o tamanho do menino. Então vamos lá. Ó, 1,75m é o quê? Maior do que eu, pouca coisa. 2,15m, só tem quantos metros, pastor Flávio? Então imagina 2,15m. Ele olhava Davi assim, né? Rapidamente, o rei Saul convoca todo mundo para a guerra. Igual quando o Trump, que eu não sei nem falar o nome desse homem lá, está convocando os soldados americanos, porque o negócio está feio. Está em alerta. Todo mundo... Então me escuta. Vai lá, meus filhos, foi convocado para a guerra. Só foi os filhinhos de papai. O da marmita, da boia fria ficou, né? Que foi Davi. Mas Deus, quando quer honrar, Deus, quando quer honrar uma pessoa, ele usa uns detalhes. Eu estou estudando a mensagem sobre a diferença. Planta de espinheiro, samambaia e bambu. É o tema da mensagem que eu vou pregar. Que tipo de planta você é? O pau vai quebrar no lombo, irmão. Eu não quero ser samambaia. O que é que vem o vento? Quebra ela toda e não fica uma folha. Eu não quero ser espinheiro para furar os outros. Eu quero ser bambu. Bambu você quebra, irmão. Vem a ventania, ele enverga lá, ele enverga cá, ele dobra lá, mas não quebra. E quando quebra aqui no meio da árvore do bambu, vai meter no enxadão e ver onde é que está a raiz. Quando está perto do ribeiro, aí que é mais forte. É, eu não entendo esses crentes. Eu preguei um ano passado. Foi o ano passado que eu preguei aqui?
Juro, foi ano passado.
Eu preguei ano passado aqui. O que eu vi de crente redemoinho rodando para lá? Cadê os redemoinhos? Samambaia.
É?
Pode gravar aí. Ô redemoinho, você é samambaia. Uma hora você pula, outra hora você para.
Glória!
Não,
aleluia!
Aqui. Quem te disse que Jessé não tinha mais pessoa para levar comida para os irmãos? Mas quando Deus está de olho em mim, e quando a bênção é minha, quem vai entrar na frente? É melhor sentar e ficar quieto, parece que vocês não estão entendendo. Quando a bênção é minha, pode fazer mendinga. É mendinga que fala? Sei lá o nome. Mandinga. Pode fazer mandinga. Pode orar contra. Pode mandar maldição. Será que você sabe pegar assim no ombro do crente e falar para ele assim, ó? Pode fazer o que quiser. Fala, irmão. Fala, olha para cima. Você está debaixo da cobertura. Aí escuta. Davi, oi meu pai, você precisa largar as ovelhas um pouquinho. Por que, meu pai? Levar pão e comida para os seus irmãos. Mas Jessé tinha tanto servo. Mas funciona assim, meu filho, deixa eu lhe explicar. Toda pessoa que é alvo, toda pessoa que é alvo de alguém querer o mal dele, e ele faz tudo para dar errado, até o que ele faz para dar errado, dá certo para você. É um negócio fora do normal. Você monta uma loja, a outra quer montar do outro lado, aqui, para disputar com você. Aí você, se ele tiver lá 50 clientes, e tu tiver 3, você nem se preocupa. Pô, irmã, você só está falando. 50 vai e não vai voltar. Os seus 3 é permanente, por causa da promessa, entendeu ou não? Quando eu fui, eu preguei agora na Suíça, aí eu achei interessante uma coisa. Uma pessoa olhou para mim e falou assim: você não ganhou a casa própria? Eu falei: não. Ela: e por que você é feliz? Eu falei: ué, eu não vou lá em cima, eu não pago pedreiro, eu não compro cimento, eu não compro bloco.
Glória a Deus!
E outra, e a casa é boa.
Aleluia!
Aqui, não vaza água, não estoura cano, não chega a conta para me pagar. E ainda a cidade é de ouro puro. Aí eu vou falar de novo. Aqui na terra, você fica com preguiça, você dá glória assim, olha. Glória a Deus. A Bíblia diz que por 24 horas, então não vamos nem quilometrar na linguagem hebraica, os anciãos, ele tira a coroa quando escuta: santo, santo é o Senhor dos exércitos.
Aleluia!
E a terra está cheia da sua glória. Você para de bobeira, de querer dar glória só quando tem pregador de nome, cantor de nome, fulano de nome. Adora aquele que é todos os nomes.
Aleluia!
Eu vi um negócio bom aqui agora para aquele cidadão lá barbudo. Ô cidadão barbudo, que olhou para trás. Eu vi um negócio bom para tu, rapaz. Tá firme com Jesus? Não, porque Deus falou que você não está. Falou para mim. Então, se eu estiver mentindo aí, você... Sabe o que Deus falou comigo? O único problema dele, porque tem pessoa que tem dom para ganhar dinheiro, sabe disso, né? E se eu falar que você não tem, eu estou mentindo. Você sabe fazer um negócio para ganhar dinheiro. Mas eu dou vontade de te bater. Eu quero te bater, né? Porque você não firma. Você tem que firmar. Porque o que eu estou vendo na tua mão é muito grande. Você sabe, oh meu Deus, eu arrepio. Você sabe se não é um anjo de Deus. Você não tinha nem vida para contar. Lá e Jerry, amado. E alacando, refácia. Ele tem um projeto, pastor, em questão financeira, na área profissional dele, que o negócio vai deslanchar. É verdade, eu estou te falando. O capital vai valer a pena que tu vai gastar. Porque o que deu, meu Deus, ele sabe, ele não é bobo.
Aleluia.
Mas ele fica, quando as coisas começam a apertar, ele fica chateado, meio emburrado. Olha aqueles bebês emburrados, sabe? Eu queria ver para me te dar um couro e falar: vem aqui, para com isso. Você tem promessa. Jesus, quem conhece você? Eu tenho que entregar a revelação. Não me chamaram? Então, agora vem cá. Quem esperava no deserto que tu era e hoje como é que você está hoje? Está todo bambambam, não tinha nada. Você lembra disso? Não, no deserto batalhou, chegou. E ele é esforçado, tá, pastor? Ele é esforçado. Mas eu estou vendo você entrando numa porta muito grande. Lembra de mim, tá? Leva eu para comer onde aquele rapaz ali trabalha, ó. O Jean. Como é que chama a churrascaria lá, Jean? No Camargo. Se eu não levar lá, você está frito na minha mão, tá? Eu estou aqui pregando. Eu estava ali sentado, que cansaço, meu Deus. E esse rapaz... você pode ser meu filho. Você tem quantos anos? Pois é. Meu filho mais velho, Deus levou de 31. Mas ele cantando e eu tentando entender o projeto, o deserto, o caminho desse moço. Porque tem pessoas que já era para ele estar decolando, já era para ele estar destacando. É que às vezes, quem... disse é nosso amigo, não soma conosco. E a tendência a não somar é querer nos queimar. Então o que acontece? você é um menino bom, você é um menino bom. Mas Deus precisa mostrar a alguns que você não está desamparado, que você não está só. Deus conhece alguns detalhes da sua vida. E ele falou para mim que o mundo, quando fala o mundo é país e Brasil, saberá que Deus levantou uma pessoa como ti. Porque vou lhe falar, Deus ama quem não dá nada por ele. Deus ama. Tem alguém olha e fala assim: quem é a mãe desse menino? Quem é o pai desse menino? Quem é a família desse menino? Não tem problema se o seu currículo não é muito grande, mas você tem coração, você tem vontade. Deus vai te honrar, porque onde ele passa, ele é humilhado, pastor Fábio. Mas Deus falou comigo, eu vou fazer algo tão diferente. Você já era para ter infartado, menino. E Deus não deixou você morrer, porque precisa de você na obra. Mas chega a doer meu coração uma palavra mandada à sua direção, que doeu um pouquinho em você. Mas você não preocupa. Você não vai depender de ninguém. Você não. Hoje você está em um deserto, mas esse deserto vai virar. Hoje, alaçuca, dá para subir. Que eu quero em minúcia. Ninguém sabe o que é querer um abraço de uma mãe. Ninguém sabe. O que é querer um abraço de um pai. Ele é assim. Mas Deus falou comigo. O que eu vou fazer por ele. Todos que ver. Deus tem até um sonho de realizar para ele. Ele estava de pé e eu vi o médico. Deus está aqui, pastor Flávio. Esse culto está marcando a minha vida. Você não precisa ter complexo, rapaz. Deus vai criar uma estratégia em favor desse moço. Pastor Flávio, Deus vai criar uma situação. Eu estou vendo que às vezes ele quer guardar o dinheirinho que ele ganha, ele quer guardar, mas não dá. E Deus falou comigo: eu vou mudar tudo. Eu vou mudar. Eu vou mudar, Elécia. Quem pode dar glória a Jesus? Quem pode dar glória a Jesus? A pior coisa é a gente depender de alguém e a pessoa nos humilhar. Mas hoje isso muda. Ele vira a página da sua vida. Aleluia. Vamos dar glória a Deus. Hoje é 9:05, então vou acabar. Nem preguei. Não vou acabar agora, não. Não, porque eu não acho justo pagar a passagem, né? E eu não trabalhar. Não é? O garoto que estava aqui, o garoto que deu a placa. É placa que fala? Caiu. Deus ama muito esse rapaz.
Glória a Deus.
Ama muito. Às vezes vocês entendem, porque quando a gente sofre muito na vida, quando um bate ali, outro rebenta nós aqui.
Aleluia.
E nós tenta começar do zero, aí alguém acha que a gente quer se apresentar.
Glória a Deus.
É Deus.
Deus vai criar um caminho para esse moço, para esse irmão, para a sua família, para a sua casa.
Aleluia.
Deus vai criar um caminho.
Glória a Deus.
Glória. Que nenhum obreiro mais, ninguém mais vai falar, porque esse moço era para ficar perdido. Mas ele entregando para o senhor a placa e...
Aleluia.
Meu Deus, quanta revelação.
Glória. Glória a Deus.
E Deus falando para mim, ele quer tanto ser diferente. Ele quer retomar aquilo que ele perdeu. Ah, vou até cantar um hino aí, dá um. Ai, menino, é tu, dá um toque aí, fica aí.
Aleluia. Glória.
Dá um lá maior aí pra ele não esquecer desse hino aí.
Aleluia.
É lá maior aí? Deus não rejeita a oração. Do jeito que esse caminhão passa, ele vai parando e está falando assim: pega agora a sua dignidade, pega a laxúria. Estou te devolvendo a moral que muitos falaram que você tinha perdido. Eu vou fazer algo na tua vida, e agora tu tem que parar, ficar quieto. Fica firme, porque muitos estão achando que você não vai ficar mais. E eu, Senhor, eu não te conheço, nunca te vi. Mas eu estou vendo muita conquista.
Aleluia.
O caminhão vai passando, e vai vindo móveis, e vai vindo casa, e vai vindo virado, e vai vindo dinheiro. Não me interessa se tem casa, me interessa se tem móveis, me interessa se tem carro. Eu só sei que a vida desse moço será algo novo a partir de hoje. É que ele tem um jeito que às vezes tem pessoas que acham que ele quer se mostrar. Ele não quer se mostrar, é porque ele estava um caco, quebrado, largado, arrebentado. E agora o Nazareno está restituindo ele de novo.
Aleluia!
Te abençoe, tá? Muito congrega aqui?
Não.
Eu não vi ele quando eu estava o ano passado aqui. estava aqui não. Deixa eu lhe falar como é que é a situação. Eu estava ali pregando e vendo o começo do muro. Deus falou comigo assim: quem olha ele não imagina como é difícil a peleja dele. A pior coisa, filho, é quando alguns parentes veem a nossa situação e a gente precisa e eles viram as costas para a gente. Mas eu sou uma profeta do Senhor. Aleluia. E se tem uma coisa que você é trabalhador, cala a gera, mas Deus está aqui, gente. Esse culto está maravilhoso. Eu estou vendo, pastor Adalberto, o anjo do Senhor está pondo sobre este homem um manto tão lindo. E está dizendo assim: eu estou te revestindo, porque eu nunca vi um camarada lutar e o diabo querer roubar as coisas dele. E tu falou: se eu, Senhor, estava te vendo, pelas coisas que te acontecem. Mas a partir de hoje acabou. Satanás não rouba mais nada teu. Esses crentes parece que está morto. Abre a boca. Dá um abraço nele. Aleluia. Pega na mão do irmão e fala: Jesus é bom.
Jesus é bom.
E ela ali, ó, só falando para ele: nós vamos vencer. Tenha calma, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Deus não quer saber do passado dele, o que ele passou. Deus quer saber agora. Sou mulher de Deus, meu filho. Eu nunca te vi. Mas ele não merece, não. Esse homem é bom. Ele é gente boa demais. É verdade. Aqui, o que é dele é dos outros. Ele arranca a roupa do corpo. Por isso que ele não merece ficar no deserto. Eu vou falar, pastor Flávio. O homem chegou na frente dele. O homem não é da terra, de cima. Olha. Encheu o cesto de chave e falou: aonde tu abrir porta agora não fecha. É forte demais, menino. Olha. Deus ama ele. Fica firme. Alguns detalhes eu sei que Deus arruma, mas Deus vai honrar ele. Eu estou vendo um homem olhando para ele com um olhar altivo, porque hoje a pessoa acha que tem mais do que a gente vai ficar sempre na lona, não é assim? Então eu estou, pode gravar aí que eu gosto disso aí, pastor Adalberto. Um dia eu entreguei uma revelação para um funcionário, aí no outro dia o patrão foi lá: como é que foi aquele negócio que você falou? Eu falei: foi isso mesmo, ou tu para maltratar ele ou vai morrer, acabou. Tem essa conversa. Dou volta nada, não, irmão. Eu tenho um amigo que ele fala assim: eu acho que por isso Deus te chamou, porque você não valia nada. Eu falei: não, mesmo não. Eu estava dando tiro nos outros, assaltava muito. Minhas irmãs, morreu duas irmãs minhas no tráfico, dois tiros no ouvido. Deus me pegou e falou: você vai escapar, não. E Deus sabe que eu não tenho medo, não. Eu mando mesmo que ele manda eu falo, irmão. E respeite esse moço, porque vocês vão ver o que Deus vai fazer em favor dele. É que hora que... Não, posso falar mais 10 minutos? Não, porque amanhã é sábado. Não, eu duvido se amanhã não tem mais gente. Sabe por quê? Eu vou falar, eu falo. Falo. Eu falo, eu sou bocuda. Ah, eu não falo? Eu duvido se... Aqui. Eu duvido se fulana vai.
É.
Eu estava lá no altar, o senhor disse assim, passou um vento lá. Tá? Eu falei, aonde? Aonde tu vai pregar hoje? E tem uns torcendo para a porta fechar. Olha. Não dá mole não, não dá não. Não dá não, só vai para cima. E eu vou junto, eu vou junto. Não dá mole não. Eu dirigi um trabalho que deu umas 5 mil pessoas. Aí eu tive uma revelação lá que arrebentou tudo e foi embora quase os 3 mil cada revelação. Aí eu entreguei mais outra, foi embora mais 1000. Aí eu falei pro meu marido assim, eu quero saber desse negócio de revelação, Marlão. Aí meu filho falou, ô mãe, a senhora podia parar com isso mesmo. A senhora toda hora. Aí eu falei, tá bom, eu vou parar. Aí só tinha uns 1000 na campanha quando ele dirigia. 5 mil caiu pra 1000. Aí um dia eu tô lá pregando, tô vendo a irmã pulando lá e tal, e Deus falou um negócio que eu não vou falar aqui. A irmã tinha quase 50, deixa eu ver, 35 pessoas, só da família dela, era da igreja, foi embora também. Eu não ia falar nada, eu falei que eu não ia, mas quando eu revelo, a minha língua não fica quieta, eu tenho que falar. Resumindo, eu acabei a campanha com 300 pessoas só. Fui embora para casa revoltado. Minha filha, mãe, quer jantar? Eu quero jantar não. Aí virei 12 por 24, 24 por 36 no joelho. Eu oro mesmo, eu sou doido, irmão. Aí escuta, eu falei, acabou, não entrego mais nada, eu só passo prova. Falei para Deus, eu conheço pessoa que começou agora na obra, tem casa, eu não tenho, o senhor só fica fazendo eu pagar aluguel, eu estou revoltada e deixa eu em paz. Peguei minha bolsa, sabe o que fui fazer? Procurar um serviço. Trabalhar que eu ganho mais. Aí meu Biel falou, mãe, Deus vai pegar a senhora na esquina. Negócio da senhora é fazer a obra. Eu digo fazer a obra. Eu estou ganhando o que com isso? E fui. Mas que eu fui atravessar, autonomista. Gritou uma velha do outro lado. Como é que é o negócio? Aí eu falei, tá chamando tu lá, eu falei pra moça, né? Aí a moça falou assim, não leva mal, mas o perfil daquela mulher é o perfil da senhora, então não é comigo, é com a senhora. Então é assim? Arrumar serviço? Não vai conseguir. Eu digo, cala a boca, falei pra ela. Eu tô nervosa. Ela disse, parou, Jeová vai te pegar. Eu tenho uma camiseta que eu fiz, Jeová vai te pegar. Por causa dessa profecia, irmã, a mulher entregou, quando olhei, sumiu. Foi. Aqui, aí eu voltei. Quando eu voltei, o Biel falou, já até sei. Jeová te pegou. Pega na mão desse irmão e fala para ele, não dá para escapar quando Deus quer. Vou resumir aqui para ir embora. Ei. O menino chega, todo cheio de barro, então o pai fala, vai levar a pau para os seus irmãos. Tá bom, pai, tô indo. Tá, quando a bênção é minha, é minha. Irmão, não se preocupa. Se aquele emprego você procurou, ninguém entra na porta, a porta é sua. É. Você duvida disso? Vocês acreditam? Conta, irmão Adalberto, filme isso aí que eu tenho que contar. Com os crentes entram lá e dando a xingar eu no Face, eu gosto. Manda aí. É, irmão, o povo xinga tudo lá no Face. Ah, tem uns 15 dias, a vizinha falou para mim, vamos, então, vai lá ver na Eletropaulo, que vieram cortar a sua luz, agora, tem 15 dias agora, foi antes do Natal, já, tem 15 dias, passou o Natal, tem 15 dias, já, não, né, tá bem, faz amanhã, parece, se não me engano, né? Aí escuta, eu falei, meu Deus, Natal, sem luz, sem nada, pensei com... Aí, vai lá na Eletropaulo. Eu pensei, mas se cortou minha luz, por que que eu tô com luz? Lá, entendeu não? Não sei. Como é que é o nome do menino que serviu nós lá?
Jean.
Jean, lá no sistema, tá lá que a minha luz está cortada. Mas eu estava tomando banhozinho quente, aí eu não entendi, foi nada. Então vamos lá ver esse negócio da luz. E você sabe que vizinho, você gosta de ver a vida da gente, né? E a vizinha falou assim, é, vieram aí, cortaram. Eu falei, vem cá ver o negócio. É, não é, mas está cheio de lâmpada acesa. Eu falei, não entra no meio onde o Nazareno tá. Fica aí, cara. Fica quietinho aí. Perante Deus está aqui. Falei pro meu marido, vamos lá, vamos. Não, falei pro meu marido, vamos lá. Ele falou, ô Zé, vai com o Alisson para mim. Ele ia pegar o quê? Ele foi pegar um outro documento das crianças. Eu falei, tá bom. Quando chegou lá, boa tarde, boa tarde. Senta, senhora, sentei. Qual é o problema? Eu falei, que a minha luz está cortada, eu queria ver esse negócio aí, que eu não estou entendendo muito esse corte. Ela falou, a senhora está com uma, duas, três contas atrasadas, e aqui está dizendo que a luz está cortada tem 2 meses. Eu falei, a minha? Olha o menino tá do meu lado. Tá cortado, eu tô tomando água gelada lá, a geladeira tá pegando, tá tudo bom. Senhora, tá dizendo aqui que tá tudo cortado. Eu falei, não, mas eu tô dizendo que não tá cortado. Aí ela fez o computador. Tá cortado, tem 2 meses. Aí ela falou, chega aqui um pouquinho perto. Aí eu cheguei, ela falou, a senhora é crente, não é? Eu fiquei assim, se eu falar que eu vou falar que sou crente, ela vai chamar eu de caloteiro, eu pensei. Aí eu falei pra ela assim, sou crente. Ela falou assim, eu vejo cada coisa que passa aqui. Falei, então eu sou uma, e eu tô tomando banho quente, a geladeira tá pegando, micro-onda tá pegando. Aí o menino que não é crente falou, eu conheço essa irmã é doida. Eu falo pra moça, essa irmã até padeiro leva pão lá na porta dela, sem ter dinheiro. É um menino falando. Sabe o que a moça falou? Eu vou dar baixa aqui, por quê? Eu falei, mas as contas devendo, ela falou, mas ela não está entendendo. Aqui está dizendo que está pendente, mas aqui embaixo está dizendo que está paga. Agora não estou entendendo mais nada, moça. Aí, agora que eu estou lá, o menino, é a senhora, irmã Zete? Eu falei, é eu, ele. Nem mexe com o problema da irmã Zete aí, que o Nazareno anda com essa mulher desse jeito, ó, deixa pra lá. Aí, eu estou indo embora, eu falei, parabéns pro seu menino, tá? Ela, como a senhora sabe que eu estou esperando o menino? O Deus que acende a minha luz lá, não pode revelar o bacuri na tua barriga? É que o povo é bobo. Tem pessoa que quer largar Jesus por bobeira, né, pastor? Aqui, escuta. Você quer que eu te conte que Jesus é bom? Eu preguei lá em Pontalina. Morreu um menino lá, o menino morreu. Eu entrego a revelação que não ia morrer ninguém. 2 meses que eu preguei lá no Campo do Belém, em Pontalina, pastor Lidomar. Quando o pastor foi orar, passar o microfone, chega um menino desesperado lá no cantão e falou, acabou de morrer o filho da irmã. Aí todo mundo olhou para mim, porque um dia antes eu falei que não ia morrer ninguém. Falei, e agora? Aí o pastor falou assim, antes de passar para a irmã Zé, vamos fazer uma oração. E sai a irmã chorando, e sai tia. E sai, aí tá, eu falei, meu Deus, morreu. Então a revelação que eu entreguei foi da carne, Senhor. O Senhor falou que não ia morrer num jovem e tal. Irmão, quando eu estou lá pregando, alguém puxa e fala assim, Manzete, então lá no hospital eu sou enfermeira tal, e eu congrego aqui, o médico faz a biópsia, está lá, mas eu estou notícia para a senhora. Eles falaram que Deus usou a senhora e não levaram o médico, o morto, para fazer a biópsia. O morto está ali, eu trouxeram para a senhora orar. Eu achei que eles estavam brincando, que eu olhei, o menino é branquinho, está mais preto que eu. Morto, pastor. Aí sabe o que eu fiz? Ô, gente, não adianta que tem profeta que sofre. Eu fiz assim, ó. É, né, se Deus quiser, olha. Entendeu ou não? Se eu entreguei a revelação que eu não ia morrer, que Deus mandou, não era para morrer. Aí eu falei, mas se Deus quiser levar, inventando desculpinha, entendeu? Aí o pastor que estava comigo, o pastor, estava lá no púlpito, ele, vamos para cima, irmãos. Eu falei, vamos. Eu falei, pastor Lidomar, pega o microfone, cadê o morto? Aí Deus falou comigo, ele é desviado, eu não sabia. Irmão,
meu Deus.
Pode falar a verdade? Quando eu vi o morto, eu falei, aí não ressuscita não. Falei, aí não tem como não. Nem a bola dos olhos estava branca, estava avermelhado, o olho parado, tudo parado, sem fôlego. E ele pegou no fio da alta tensão, que até o, como é que fala, aquele transformador, ele tomou 13.200 watts no corpo. Preto, 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 irmão. Cozinhou ele. E a irmã chorando. Mas Deus não falou, e o tio? Falei, Deus, eu sempre honrei o Senhor. Honra a minha chamada agora. Aí Deus falou comigo, põe a mão em cima do tórax e fala para o pastor pôr na cabeça. O pastor pôs a mão na cabeça em cima do tórax. Aí Deus falou comigo, o inimigo está levando a alma dele. Eu digo, Satanás, tu não vai levar a alma dele. Quando eu dei um tapa aqui assim, porque eu, quando eu dou lugar a Deus, eu fico doido, irmão. Eu pá, ele vomitou. Quando ele vomitou, vomitou um pedaço de carvão. O choque que ele tomou ia comigo, que ele tava, virou carvão dentro dele. Entupiu a veia respiratória e tudo, e tal, amor. Quando, ó, quando vomitou, aquele carvão, aquela comida preta, o povo nem esperou o morto ressuscitar, já foi lá, avisa que o morto está ressuscitando. E eu falei, espero o morto ressuscitar direito. Mas o povo estava tão empolgado. Irmão, essa é a melhor. Levaram para o hospital. O menino morreu. Quando está lá, o médico fazia a biópsia, tem certeza, a autópsia. Aí falou, não, não precisa mais não, passa ele no médico ali. Você tomou choque mesmo? Tomou. E quando ele foi fazer o exame, ele falou assim, aqui assim nessa região, ele falou, irmão, pense bem no que eu vou te falar para você glorificar a Deus. Ó, ele falou, realmente você tomou choque para morrer. Mas para ressuscitar você tomou uma carga maior. Ele falou, tu tomou uma carga no peito que eu nunca vi na minha vida. Então quer dizer, quando o povo está no poder e no mistério, Deus opera, né?
Aleluia!
Quem crê que quando você glorifica aqui, a bênção vai lá na sua casa? Então vamos dar glória a Deus, então? Aí me escuta. Quando o menino chega, eu encerro aqui. Quando o menino chega, aí Davi olhou, viu o gigante, porque os filisteus trabalhavam muito bem na espada, entendia de arma, mas o povo de Israel tinha o Senhor como a arma principal deles. Aí olhou assim, e Davi perguntou, o que está acontecendo aí? Para os homens que estavam com Eliabe. Eliabe ficou com raiva. Olha aqui para mim. Quando você tem algo que é mais do que o que a outra pessoa não tem, pode ter certeza, ele vai te enfrentar, ele vai falar mal de você, porque ele sabe que você tem mais do que ele. Quando Davi chegou, sabe o que que Eliabe falou? Fazendo o que aqui? Ó, quem te chamou aqui? Eu agora quero falar algo para vocês. Ah, Jesus. Olhe para esse irmão e fala para ele. Não dá ouvido a intruso. Fala para ele. Fale de novo. Intruso é quem se mete na nossa vida, irmão. É. Aqui. Eu estou aqui e acabou. Sabe o que Davi fez? O gigante falou, vou pegar você, eu vou, ó, ó, cortar teu pescoço, vou dar, ó, pras aves, fera. Davi não teve um pouco de medo. Ele disse, tu vem a mim com escudo, com lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Fique de pé.